E aí, pessoal, tudo tranquilo? Hoje começando mais um podcast de madrugada de sexta-feira. Sozinho, abandonado, no escuro, como tem que ser, né? Hoje eu queria falar alguns. Eu anotei algumas coisas, cara, mas vou tentar lembrar aqui, cara. Semana foi uma merda, como sempre, né? E, cara, eu andando por aí, cara, né? Eu notei, engraçado. Teve duas mulheres que vieram falar comigo do nada, assim, sabe? É logicamente que as duas não eram, vamos dizer assim, não eram as gatinhas, né? Não era uma bunduda do caralho, né? Não era uma gostosa rolicinha e tal, não. Uma foi uma mulher, cara, mais velha no consultório, sabe? Tava no, no. Fui na fisioterapia, né? Aí na volta, na saída. Falar com a moça da recepção. Aí essa senhora, cara, é uma mulher mais velha, assim, de cabelo branco, bicho. Só que é daquelas mulheres de cabelo branco que pinta o cabelo, sabe? Aí ela olhou para mim e disse: "Ah, você é muito. Você é muito bonito e tal, não sei o quê. Você é um rapaz bonito, não sei o quê." Aí eu, do nada, assim, eu tava falando alguma coisa do atendimento lá e ela foi, falou também e depois disse: "Esse rapaz é muito bonito, né? Não sei o quê." Aí eu, ah, obrigado, tal. Só que aí ela fez uma ressalva, né? Apesar de. Aí falou uma coisa, né, da minha característica física, apesar disso, ele é bonito, né? Aí a moça da recepção riu e tal. Enfim, cara, do nada isso aí eu. Enfim, aquele riso amarelo e tal, e vou saindo fora, né, cara? Fazer o quê, né? E aí depois disso, teve uma vez também tava numa praça também aqui perto. Às vezes eu, no caminho, eu paro um pedaço e tal, pra descansar. E ver um pouco a natureza e tal. E aí, cara, tinha essa mulher que eu já vi passando na praça. E era uma mulher gorda, assim, sabe? Com uns cachorros, né? Ela fica andando lá, com os cachorros lá. E aí ela vem e fala comigo, assim, tipo, eu olhei pra ela, né? E ela olhou pra mim e falou assim, tipo, ah, tu se dá bem aqui com essa gatinha, né? Porque tem uma gatinha na praça que eu faço carinho e tal. Ué, tá. Aí ela falou comigo, assim, tipo, eu olhei pra ela, pros cachorros dela que ela tava trazendo, e ela falou comigo, assim, sabe? Do nada, assim. Então, eu acho estranho. Não sei exatamente o que quer dizer isso para mim. Eu fico imaginando, cara, que a Matrix, certo? Meio que já tá assim, meio que. Eu não sei, mas eu acho que as mulheres estão começando a sentir que tem alguma coisa, sabe? Que o pessoal não tá falando muito e tal. E eu não sei, cara. Mas enfim, eu tô na minha. Enfim, não foram mulheres bonitas nem nada do tipo. Enfim, cara, aquela coisa, né? No dia que uma mulher bonita vier falar assim, aí é que o mundo acaba, né? Ai, cara. Ai, bicho, que foda, cara. Meu irmão, eu não sei se acontece com vocês, mas eu não consigo mais. É difícil, cara. Eu fico. No meu quarto, assim, a janela dá pra tipo como se fosse pra uma avenida, né? Continuação de uma avenida. E passa moto e coisa aqui. E aí eu fico ouvindo isso, bicho, sabe? E é muito... Eu não gosto, cara. Me incomoda hoje em dia, sabe? Houve um tempo que eu curtia barulho de cidade, assim, sabe? Que quando eu ia... Eu achava que era coisa, vamos dizer assim... Eu acho que achava que era legal, entendeu? Quando você é jovem, você tende a achar um monte de coisa que não presta legal. Eu não sei por que é isso, cara. Sinceramente, não sei. Geralmente, né, os gostos de jovem pra música não são bons pra... Enfim, cara. E eu lembro que quando eu viajava, assim, pra essas cidades do interior e tal... Eu sentia falta, né? Quando você fica... você vai pra pra uma cidade do interior e tal, você sente meio falta, assim. Ou fica meio... É um silêncio, né? E às vezes dá um silêncio enorme, assim, e você fica, sabe? E eu sentia falta, bicho, dos barulhos da cidade, assim, de carro passando, sabe? E buzina e tal. Achava que era legal, assim, quando eu dava o período, a época de voltar, né, da viagem, eu tava já assim, meu Deus, cara, sabe? Eu quero sentir aquele barulho da cidade, entendeu? Mas hoje em dia, cara, eu sinceramente não tô mais curtindo tanto, não. Quero um local, cara, silencioso, cara. Que diabo é isso, cara? Ó, pra ter uma ideia, são 9:30, tá? Não é muito tarde pra uma sexta-feira, mas... Não tem nem barzinho aqui, sabe? Não tem nada disso. Mas, assim, tem uma avenida que termina como se fosse na ponta do quarteirão, tá? Do quarteirão onde o prédio tá, tem uma avenida que termina. E aí vira uma rua, né, que passa aqui do lado do lado do meu quarto, entre aspas, né? Porque tem uma casa antes. Mas, assim, do meu quarto onde eu tô aqui, dá pra mim ver essa rua, que é a continuação dessa avenida. E os carros da avenida tudinho vem, né? E uma hora dessa ainda tá passando carro, bicho, sabe? Tipo, sabe? Mas por que esse pessoal não vai dormir, cara? Sabe? E moto, e carro, tipo, macho. São 00:30, cara. Não tem barzinho aqui, cara. Por que vocês estão aqui, entendeu? Sabe? Dá vontade de perguntar o que tá acontecendo, sabe? O que vocês estão fazendo aqui, cara? Ai, fico puto, cara. Eu não consigo mais, não. Tá difícil, cara. Enfim, aí... Essa semana também... Eu encontrei, eu falei já no podcast passado aí, né, no canal lá. Encontrei a ex, né, foi muito curioso aquilo. Encontrei a ex na praça, eu ali. E eu parecendo um mendigo, né, parece aquela música do cara que... Eu dormi na praça, pensando nela. Porque eu tava meio... minha cabeça tava baixada e tal, tava olhando ali, não sei o que eu tava fazendo, cara, na verdade, mas eu tava olhando, não tava olhando pra frente, nem nada. Aí quando eu levantei minha cabeça, tava essa guria olhando pra mim. E aí eu, sabe, tipo, cara, que é isso? Só que ela passou, e aí é que eu fui notar, né, depois que ela passou, eu disse, cara, essa guria é a minha namorada, cara. Minha ex, cara, que eu namorei 14 anos atrás, bicho. 14 anos, cara. E nunca tinha visto. E é lógico que ela tem que me ver, né? Eu parecendo um mendigo, né? Não que eu me importe muito, né? Mas é aquela coisa, né, cara? Mas é aquela coisa, né? Por que que não dá pra ver quando o cara tá numa boa e tal, né? Então, sei lá. Enfim. Ai, cara. Outra coisa, eu tava vendo aqueles vídeos do Thiago Lima, cara. Cara, eu não sei, cara. Eu tenho coisas daquele. Desse tipo de coisa que. Tem coisas que eu gosto, sabe? Eu acompanho alguns pra ver, assim, sabe? E antigamente eu gostava da reflexão que os cristãos tinham em relação a algumas coisas. Sabe, em geral, algumas reflexões que os cristãos fazem eu acho legal, assim, sabe? Eles questionar, por exemplo, essa tecnologia e tal, eles questionam muito, né? Por exemplo, pode não ser que seja sempre baseado em coisas interessantes, mas é assim, é um questionamento que eu acho saudável, sabe? E eles falam, por exemplo, dessa coisa do anticristo e tal, né? Que vai ser o chip da besta e tal. Tem coisas que eu não, também não, eu não gosto muito também, sabe, para onde tá indo a tecnologia, não, sabe? Eu sou meio. Tenho minhas reservas também, mas. E eu gosto da maneira como eles. O início das críticas é muito bom, mas vamos dizer assim, a bitolagem eu não gosto muito, assim, sabe? Mas aí essa semana, ele postou um vídeo que eu achei interessante, que foi sobre a questão da carne, que em 2050, né? Só a elite, né, mundial vai comer carne. E só vai ter acesso à elite, né? Vai ser muito caro e tal. E não vai. As pessoas. A maioria das pessoas não vão ter acesso. Eu acho que isso aí, em geral. Eu não tenho motivo para duvidar, acho que isso é bem, bem possível, né? E. Enfim, isso já vem sendo colocado, por exemplo, em mídia há algum tempo, né? Às vezes, quando eles botam coisa em mídia, assim, eles querem dizer justamente para a gente já ir se acostumando, né? E, por exemplo, assim, tem filmes tipo Blade Runner, né? Um filme muito famoso antigamente, antigo, chamado Soylent Green, né? E tanto o Blade Runner como o Soylent Green, na verdade, sempre tem esse filme meio distópico e tal. Cara, não para de passar carro, bicho, eu acho incrível, não para de passar carro. Sempre tem esses. Aí, carro. Que merda, cara, que diabo é isso? Enfim. Sempre tem esses filmes distópicos assim. Tem, por exemplo, o Soylent Green é um filme em que a comida. Cara, eu vou colocar e vou dizer spoiler, tá? Spoiler. Então, passa pra frente aí, tá? Vou dizer agora o spoiler. A comida do Soylent Green no filme, na verdade, são seres humanos que eles. Tipo, reciclam, né? Reciclam o ser humano e dá para as pessoas. É tipo uma. É como se fosse uma. No filme, eu acho que é tipo como se fosse uma bolacha, assim. E. É um filme muito famoso. E no filme do Blade Runner 2049, No filme, não é o ponto principal do filme, mas eles estão passando por uma. Não cresce mais nada, né? Então eles têm que ficar desenvolvendo comida artificial, né? E aí tem umas. Enfim, cara, tem umas minhoca lá no começo do filme, cara. Entendeu? Que aparece que o cara bota lá na mesa, assim, tipo. E eles estão criando geneticamente ali, porque, sabe? E aí ele. Também tem uma hora que ele chega em casa, o protagonista, e aí ele vai comer, e na verdade a comida dele é tipo umas. É umas coisas assim cinzentas, meio transparentes assim, sabe? Meio translúcidas assim, que eu não identifiquei o que é, mas é com certeza algum tipo de coisa feita em laboratório, sabe? E o ponto do vídeo do Thiago Lima é justamente isso, que no futuro, 2050, né? Eu provavelmente não vou estar vivo até lá. E ele disse que só a elite vai ter acesso à carne. Acho bem possível, tá? Acho bem possível. É 2050, sim. Aí o ponto é o seguinte, cara, que eu tava pensando. Não só a elite vai ter acesso à carne, só a elite, né? Se a gente for pela lógica. Mas, por exemplo, muito provavelmente mulheres, né? Se continuar do jeito que tá indo, né? Só a elite vai ter acesso à mulher também. A maioria dos homens vai ter acesso a tipo bonecas, né? Coisas do tipo, né? Bonecas sexuais, inteligência artificial e tal. E mas assim eu fico imaginando, né? Mas a elite, né? Algumas, né? Vão ter acesso a mulheres biológicas e tal. Eu também acho, sabe, que vai ser tipo isso. Se a gente for pela lógica dele, né? Vai ser por aí. Olha a moto, cara. Uma moto aqui, ó. Tá vendo? Cara, meu irmão, bicho. Cara, eu. Meu irmão, sei não, bicho. Sei não, cara. Cara, moto. Eu não sei o que que é, cara. Antigamente eu até gostava de moto, da ideia, sabe, cara? Mas hoje eu não entendo como é que as pessoas andam em cima do negócio daquele, bicho. Fazendo esse barulho, cara. Eu tô aqui, cara. Tem uma casa de distância para chegar na rua, e o meu quarto é no terceiro andar. E mesmo assim, eu ouço barulho aqui dentro, cara. Como é que os caras andam em cima do negócio daquele, bicho? Sinceramente. Sei não, bicho. Eu achava que o. Cara, sensibilidade a barulho é foda, né? Mas enfim, cara. Tá pensando justamente isso. Então a elite vai ter acesso também, só a elite vai ter acesso à mulher, cara. Não que eu me importe, porque 2050 eu não vou estar vivo, né? Não vou estar vivo, não planejo estar vivo daqui pra lá. Mas é aquela coisa, bicho, sabe? Ah, cara, que merda, que merda, que merda, que merda. Cara, temos 20 minutos de podcast, né? E ainda não contei nada relacionado à mulher. Então vamos contar uma história aqui. Deixa eu ver aqui, cara. Taraná, tô checando meus pontos aqui que eu anotei. Taraná, 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 Cara, vou contar para vocês. Muita gente não pegou, eu acho, porque essa história. Cara, eu acho que essa história ela é antiga, ela é um pouco antes de. Deixa eu ver, julho, cara. Foi julho aquilo? Foi julho aquilo. É, foi em julho. Julho, agosto, foi em julho, foi. Pronto, foi em julho. O lance é o seguinte, cara. Eu conheci uma guria através do Tinder. Só pra você ver como o cara tem que ter cuidado e como a vida do cara hoje em dia é difícil, né? Em 2017 eu conheci essa guria no Tinder em julho. Aí ela não era guria normal assim, né? Ela era tipo acompanhante e tal, né? Era prima. Aí eu marquei de sair com ela um dia, a gente saiu. Ela não era tão bonita assim de rosto, sabe? Mas a guria era maluca, cara. E quando eu digo maluca, ela era assim, ela era ninfomaníaca, certo? E não que ela tivesse uma, vamos dizer assim, uma. Ela fosse diagnosticada clinicamente, né, com ninfomania, mas ela era uma mulher que tinha um apetite sexual assim muito grande. E acho que porque também era nova, né? Ela tinha seus 18, 19 anos, se não me engano. Geralmente mulher nova. Mas ela tinha, assim, sabe? Bem, bem pronunciado. Tanto é que ela quis trabalhar como prima, né? E quando a gente marcou de sair. Aí foi massa, assim, sabe? Eu marquei de sair com ela numa sexta, né? Aí marquei assim, tipo, uma hora, eu acho. E a gente foi pra um motel e tal. Essas histórias de motel, caramba, isso é tão passado pra mim, sabe? Ficou nessa época, sabe? 2018 já foi um ano bem diferente. E esse ano também, assim, já bem. Mas enfim. Contando aí pra gente refletir aqui um pouco. Aí eu marquei de sair com ela numa sexta. Na época que eu tinha o canal lá no YouTube, era o canal Soren. Acho que era Soren 2.0 ainda, cara. E eu contei um pouco dessa história, eu acho, na época, mas não com esses detalhes, eu não sei. Olha aí, vocês estão ouvindo moto, cara? Olha aí, cara. Que isso? Que isso, bicho? Que loucura, cara. Cara, desculpa aí quem anda de moto, quem gosta, cara. Não tem nada contra você, mas. Cara, existe karma, bicho. Eu acho que só existe acidente em moto é por causa disso, cara. Os caras fazem barulho demais, bicho. Mas vamos lá, o carro também faz, mas enfim. Sim, aí eu saí com ela uma sexta, a gente saiu, foi bom, né? Foi bom pra caramba. E no outro dia eu disse, cara, vamos sair de novo. Aí marquei com ela de novo. Mas aí eu marquei pra gente, tipo, pernoitar, né? Como se fosse pernoitar no motel. E aí eu pernoitei com ela e foi do caramba, assim, a guria era massa. E ela foi uma das que eu fiz em 2017, cara. Eu não sei por que razão. Praticamente todas as gurias que eu fiquei, que na maioria prima, né? Todas eu fiz sem camisinha, cara. E todas faziam. Sabe, numa boa, assim. Não entendi aquilo, cara. Nunca tinha feito sem camisinha com mulher, assim, que eu não conhecia. E, de repente, em 2017, todas as que eu encontrei, praticamente, eu fazia. Aí, eu fiz com ela e tal, sem camisinha. Ela também não nem pediu nem nada. E você fica com aquela nóia ali, né? Mas, ao mesmo tempo, é perigoso, cara. Porque o cara, ele fica na nóia, mas ele não... Mas ele faz, bicho, porque ele... Porque é bom, cara, sei lá, o cara faz mesmo, tem que ter cuidado com isso aí. Mas é aquela coisa, cara, eu já... Sabe? Vida é uma merda, o cara tá na merda, entendeu? Uma merda a mais, uma merda a menos, né? Aí eu... Fiz com elas camisinha e tal. E durante... a gente ficou... Pernoitou, né? E essa guria, cara... Cara, às vezes você tá com uma guria e você sente que você gosta mais de sexo do que ela, né? Porque você tá em cima e tal, e faz de novo, e quer de novo e tal. Só que às vezes é raro uma guria, tipo, querer fazer mais, assim. E ela queria, cara, ela queria, ela, sabe, fazer de novo e tal, e fazer de novo. E eu, meu Deus, cara, essa guria, ela não vai parar não, cara. E eu não tava acreditando, assim, a guria... E aí ela disse que acha que era ninfomaníaca. E eu acredito que era, cara. Ela não tinha uma... Aí, cara, moto de novo. Olha aí. Irmão, que esses caras estão buzinando, cara? São meia-noite e meia, bicho, sabe? Que diabo é isso, cara? O que tá acontecendo, bicho? Enfim, cara, vão pra casa, cara. Vão dormir, cara. Enfim, aí... essa guria... Então a gente fazia e ela voltava e ela queria mais e tal. Cara, tanto é que ela, sabe, eu fiquei assim, macho, sabe, cara, me cansou, bicho, a guria. E eu fiquei, meu Deus, sabe. E, mas eu, enfim, achei bom, né. Mas assim, realmente, ela era assim, bem... E aí eu marquei sair com ela de novo na outra semana. E foi a mesma coisa, guria em cima. E é porque ela trabalha de prima. Ela passava a semana fazendo. Eu não fazia, né? E aí encontrava com ela, pernoitava com ela e ela fazendo, bicho. Quer dizer, é uma loucura. A mulher... Sei lá, bicho, a mulher... 500 transas numa semana. Sei lá, a mulher é louca. E aí foi bom, de novo, né? Sem camisinha. Era bom, porque, enfim, cara, quanto mais você faz, mais você acha bom, né? Mas é aquela coisa, cara. E quando eu marquei de sair com ela. Olha aí, vocês estão ouvindo isso aí, cara? Que isso, cara? Que isso aí, cara? Esse, meu irmão... Que é isso, bicho? Cara... Cara, ainda bem que motoqueiro, bicho... Se machuca pra caralho. Porque, pelo amor de Deus, cara... Que vocês estão fazendo, bicho? Que é isso, bicho? Enfim. Aí, cara, quando a gente saiu a terceira vez, eu achei bom. Mas ao mesmo tempo, eu comecei a ficar meio ressabiado, sabe? Por quê? Porque a gente fazia isso em camisinha, né? E eu não sabia se a guria, depois de tudo, tomava pílula do dia seguinte, se tomava anticoncepcional e tal. E ela, nessa terceira vez, ela já tinha o meu WhatsApp e tal. E a gente já se comunicava, assim, durante a semana e tal. E ela começou a vir com uns papos de querer sair comigo fora do motel. Ela começou a dizer, tal, não sei o quê, tal. E aí eu fiquei, sabe, tipo, macho, a guria quer namorar comigo, cara. Eu não acredito nisso. A guria, ela é prima, entendeu? Ela quer namorar comigo. Só que ela era, eu não achava ela tão bonita, cara. O lance dela que eu gostava era porque ela gostava de fazer sexo. Aí eu curtia, mas eu não achava ela tão bonita assim. Eu já fiquei com mulheres mais bonitas. Mas aí ela veio com um papo de querer namorar. E eu tava fazendo sem camisinha nela. Aí eu fiquei ressabiado. Eu disse, opa. Porque vai que a guria, cara, decide do nada, sabe, tem um filho teu, cara. Tá entendendo? E aí o ponto é que a gente não tem direito reprodutivo, tá? O homem não tem direito reprodutivo nesse aspecto. Se a mulher, por exemplo, o que é o direito do aborto? O direito do aborto é o seguinte: vocês fazem sexo, a mulher engravida, aí ela decide abortar, ou seja, e o homem não pode fazer nenhuma coisa do tipo pedir ou, né, a decisão é dela. Mas e se ela quiser ter o filho, ela vai ter. Se o homem disser assim, eu quero ter o filho, e ela disser não, aí ela faz o aborto e tu não tem. Se o cara disser, eu não quero ter o filho, e ela quiser, também tu perde qualquer direito, ela tem o filho e tu tem que, no caso, se for o caso, ela pode te botar pra pagar a pensão, né? Então, é complicado. Então lá pela Santos eu fiquei ressabiado, né? E aí eu disse, cara, aí eu saí, eu acho que mais uma vez com ela, não me lembro. Mas depois aí eu cortei, eu disse, cara, sabe, tu tá fazendo isso em camisinha. A guria começou a desenvolver sentimentos, né? Eu não achava que ela ia parar do nada de fazer o serviço dela, que eu acho que ela tava gostando demais de ser prima, tá? Ela não ia parar do nada e ter filho, entendeu? Só pra mim. Mas mesmo assim, cara, você fica ressabiado, entendeu? Eu já conhecia todas essas coisas de Red Pill e tal. Então, eu disse, cara, sabe, eu não vou. Tem que ter cuidado, tem que ter. Todo cuidado é pouco, entendeu? E então Então eu disse, cara, vamos parar com isso. Então, aí eu cortei o relacionamento. E aí cortei mesmo, tipo, sabe, mudei até o número do telefone, tá, pra guria nem me achar mais, nem nada. O lance é justamente isso, cara. Tu acha uma guria, tu, né, tu tem o relacionamento, tu tá tendo um relacionamento do jeito que ela tá tendo um relacionamento do jeito que ela quer e tal. Mas a qualquer momento, cara, tu pode se lascar, entendeu? Isso é que eu acho louco, cara. Porque assim, o relacionamento tá do jeito que eu quero, do jeito que ela quer. Então eu tô saindo, tô pagando ela, tô fazendo, ela tá curtindo e tal, a gente tá indo. Só que a qualquer momento pode acontecer um negócio dela querer ter filho, eu não querer ter com ela, entendeu? Então você qualquer momento, cara, tu pode se lascar, cara. Sabe? Qualquer momento, bicho. Sabe? Tu achou uma guria e tal, que tá saindo contigo e tal, mas a qualquer momento isso pode te fuder geral, cara. E aí eu disse, não, cara, tem que ser mais esperto que isso, tem que ser, não pode. E aí cortei, cara. Mas é isso que me mata, sabe? Essa coisa de você às vezes ter que encerrar um determinado relacionamento, porque você não pode. Cara, se vacilasse, eu tava com ela até hoje, cara. Até hoje, só saindo e... Entendeu? Mas você fica com medo, cara. Você fica com medo de dar alguma merda, entendeu? Porque você não pode confiar. E você não pode chegar e dizer, olha... Você pode até dizer. Aí ela pode até dizer. Mas assim... Fica a seu critério confiar, né? Você pode até dizer, olha, é o seguinte... Eu não quero ter filho, você não quer ter filho. A gente tá só de boas aí. Né? Mas sei lá, né, bicho? Sei lá, cara. Às vezes eu confio, mas às vezes não, né? Quando a guria é meio doida, assim, sabe? Se ela também não tivesse dito, assim, que tava começando a gostar do cara, sabe? Que do nada veio com uns papos, assim, de querer sair, entendeu? Aí eu, não. Enfim, cara, essa é a vida do homem. Ou seja, mesmo quando ele consegue um negócio, ele tem que ter cuidado para não ser fudido pelo negócio, cara. E isso é que eu fico puto, sabe? É isso que eu fico puto, cara. Porque a gente não pode em nenhum momento parar e ficar de boas, bicho. Tipo, não, sabe? Só curtir, entendeu? Enfim, aí você tem que acabar com um negócio bom, que tava bacana, para poder ter segurança, cara. Enfim, cara. Enfim, cara. Tava vendo aqui também. Recente agora, hoje, né? Tava conversando com o Marquinhos, né? Tem o contato dele no Telegram e tal. Aí mandei um vídeo pra ele de uma música dos anos 90, né? Aí fui navegando, cara, as músicas dos anos 90, bicho. E fiquei pensando, cara, era pra gente ter... É que nem muita gente tava falando lá nos comentários, né? Cara, era pra ter parado ali nos anos 90, né, bicho? Era pra ter parado nos anos 90, cara. Sabe? Os anos 80, cara, talvez tenha sido, assim, na minha cabeça, que eu nasci na metade dos anos 80, eu tenho os anos 80 como uma época meio mágica, assim, meio surreal, sabe? Vocês estão ouvindo o barulho aí de novo, cara? Aí é caminhão, cara, mas olha o barulho, cara. Como é que você dorme, bicho? Enfim, nos anos 80, cara, era uma época meio mágica, assim, sabe? Era a época do balão mágico, sabe? Da Xuxa, dos Trapalhões. Os Trapalhões era um pouco antes, mas nos anos 80 eles ainda estavam ali bem forte e tal. E era uma época, assim, do neon, né? E era uma época assim meio... Era uma época meio... Sei lá, cara, o pessoal tava viajando, sabe? E era bom demais, cara. A estética dos anos 80 era bom demais, era bonita demais, assim... Pelo menos na minha cabeça, a nostalgia, né? Tanto é que o pessoal que é dessa época tem nostalgia até hoje com essas coisas desses Stranger Things, né? Essas séries aí que tem... E pra mim, assim, os anos 80 era mágico, mas enfim, eu era criança, lógico, eu vou achar, eu vou ter nostalgia e tal. Mas os anos 90, eles já eram um pouco mais assim. Eles têm essa coisa um pouco mais do vamos dizer assim, do chão, assim. É como se os anos 80 fosse meio assim no céu, assim, vamos dizer, né? Meio surreal e tá meio. Era meio que uma viagem, assim, de LSD, sabe? E os anos 90 meio que baixou, assim, pro chão, assim. E era meio. Como é que eu vou dizer, cara? Era tudo, assim, já começou a ficar tudo mais assim, sério, sabe? Era mais voltado a coisas concretas, sabe? Era mais assim tecnológico, muito técnico, sabe? Os filmes começaram a ficar mais assim intricados, entendeu? Por exemplo, era uma coisa mais, sabe? Mais começou a essa cultura da vamos dizer assim, da grande cidade, da selva de pedra, daquela valorização de Nova York como centro, sabe, tecnológico, pelo menos assim, centro de construção, né, de prédio, aquela coisa da selva de pedra e tal, e essa coisa da cidade grande começou a ser valorizada, e essas subculturas de cidade grande, né? Já vinha, mas assim, pelo menos pra mim, assim como eu vejo, né? E. Mas assim, cara, enquanto os anos 80 era meio viagem demais, era muito colorido, né? Os anos 90 ainda tinha o colorido ainda, mas já era um colorido meio pastel, assim, sabe? Os anos 80 era muito brilhoso, era muito neon, assim. Né? E era muito assim, tipo, rosa-choque, entendeu? Meio, sabe? E os anos 90, ele trouxe pras cores, mas trouxe pras cores pastel, né? Pro Simpsons, por exemplo, né? O Simpsons é dos anos 90. Pra essas cores, assim, mas essa coisa é mais pastel, né? Mas ainda era colorido. Ainda era um mundo colorido, assim, principalmente para criança, na época ainda de infância e tal. Mas o lance é que os anos 90, cara, eles tinham ainda uma espécie de. Aí é que tá, cara. Eu vou tentar dizer aqui um negócio que eu já sei que é controverso pra caramba. Mas ainda havia um certo. Vamos dizer assim, uma certa. Como é que eu digo a palavra, cara? Ingenuidade? Não, é. Pureza, mas também não é pureza exatamente. Mas é. Ainda existia um certo quê de brincadeira nas coisas, né? Um certo quê. Eu falei que os filmes começaram a ficar sérios, né? Mas também existe um quê de brincadeira na coisa, tá? Existia um quê de sei lá, de coisa meio kit, né? Uma coisa meio. Como é que eu digo, cara? Ainda era um pouco assim, jovial, né? Meio. Por exemplo, um exemplo é justamente que eu tava ouvindo, acabei ouvindo aquelas músicas do Claudinho Buchecha, o nome era Claudinho Buchecha. Cara, aquelas músicas ali era funk, né? Era tipo um funk, né? O que seria hoje o funk, né? Era tipo um rap, mas não era um rap, era tipo um funk mesmo. E era o funk que tinha, que era famoso na época. Lógico que tinha na letra já bastante coisa assim, tipo. Tá camuflado ali dentro da letra deles, por exemplo, tem coisa sexual ali, tem coisa de conteúdo, sabe, adulto, né? Tem muita coisa assim. Mas ao mesmo tempo, ainda existe um certo quê de brincadeira na letra, né? E eu acho que os anos 90 é justamente isso, é uma mistura de uma de uma... Existia a coisa, mas existia também a brincadeira, entendeu? Ainda era uma época de brincadeira, ainda era uma época assim que o mundo ainda era meio leve, certo? Ainda era meio leve, pelo menos do ponto de vista meu, né? Crescendo naquela época. Não do ponto de vista de uma pessoa que estava no mercado de trabalho naquela época, ou sei lá, mas uma pessoa que estava crescendo, né? Criança dentro daquela bolha de proteção que você tem, né? Que você passa naquela bolha de proteção, você está numa época de colégio, então você não está no mundo, você está num, tipo, como se fosse numa redoma, né? Protegido, mas ao mesmo tempo o que eu via do mundo era que tinha coisa séria, mas tinha também uma espécie de uma brincadeira que hoje eu não vejo muito assim. Hoje eu vejo o mundo, ele é muito mais assim politizado, ele é muito mais dividido, ele é muito mais assim, não existe tempo para você, enfim, a gente está perto de uma civilização, está num momento estranho, né? Mas naquele tempo ainda tinha isso, ainda era leve, ainda tinha, sabe? Então, é justamente isso, cara. Aquelas músicas do Claudinho Buchecha, né? Eram funk. Mas o funk era um funk, sabe? Você vai comparar com o funk de hoje, cara. Sabe? Que é um funk totalmente maluco, entendeu? Ou sabe? O degenerado mesmo. As letras do Claudinho Buchecha não eram... vamos dizer assim, não eram puras. Elas tinham conteúdo sexual ali, tinha teor sexual ali no meio, mas ela era, vamos dizer assim, ela vinha camuflada de um jeito que, sabe, e nos anos 90 ninguém achava errado, entendeu? Os pais deixavam os filhos ouvir aquilo, passava no meio-dia, sabe? Tinha um show de não sei quem, da Angélica, da Xuxa, sei lá quem. E tava passando meio-dia, tava lá, a gente tava almoçando e o Claudinho Buchecha na TV falando aquelas músicas, sabe? Só love, só love, só love, só love, tipo, sabe? E os pais, ninguém achava ruim aquilo, cara, ninguém tava nem aí. E tipo, tinha conteúdo sexual, mas ao mesmo tempo tinha uma brincadeira, assim, que era uma característica daquele tempo ali. E foi ficando mais sério, né, com a medida que foi chegando ali perto do ano 2000, né? E eu acho que quando chegou nos anos 2000 mesmo é que a coisa mudou. De certa forma, eu meio que acredito nesse negócio de bug do milênio, cara. Sabe? É muito estranho isso. É lógico que não acredito, né? E naquela época não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com o computador, né? Com aquela coisa da data, né? Eles tinham medo de quando mudasse. Era um negócio assim, da data. Quando virasse 00, né? Aí ia dar uma merda lá em alguns sistemas e tal. Mas, na verdade, o bug do milênio parece que, na verdade, pra mim, hoje em dia, vendo isso, eu tenho a impressão que o que mudou foi a partir daí começou a ficar uma merda, assim. A partir daí começou a não ter mais graça as coisas, entendeu? Começou a ficar muito sério e muito dividido. Ó, pra ter uma ideia, eu não tô falando nada dos assuntos normais que eu falo aqui nos podcasts, né? Mas enfim, espero que alguém ainda esteja ouvindo aí. Mas pra você ter uma ideia, por exemplo, eu linko muito essa coisa, por exemplo, da cor, sabe? Os anos 90 ainda era muito colorido, os anos 80 era muito colorido, né? Eita, deu um... Será que tá relampejando, cara? Deu um brilho aqui. Os anos 90 já era colorido, mas não era como nos anos 80. A cor já era meio pastelizada, assim, já tinha diminuído aquele tom da cor, né? Pronto, os anos 90, a cor dos anos 90 era, por exemplo, aquele desenho dos X-Men, né? O desenho clássico dos X-Men e os Simpsons, tá? Então é essa cor, tá entendendo? Tem cor, mas não é uma cor, sabe, forte. É uma cor pastelizada, assim, mas é colorido, certo? Mas é colorido. Mas, por exemplo, enquanto tu tem no começo dos anos 90 o desenho dos X-Men, tu tem no final dos anos 90 os X-Men indo pro cinema. Foi exatamente ali, ano 2000, por ali, 99, 2000, que os X-Men foram pro cinema. E os X-Men indo pro cinema, eles trocaram a cor pra preto, né? E eu vejo justamente isso, cara. Quando passou, por exemplo, aí tu vê Matrix também. Matrix veio ali também em 99, 2000. E eles trouxeram muito essa estética do preto, sabe? Do cara todo de preto, entendeu? E aí tu tem, por exemplo, sabe? Tu começa a deixar a coisa muito, sabe? Começa a ficar... É estranho isso, mas eu vejo uma espécie de um padrão, assim, sabe? E começa a sair um pouco da cor para essa valorização em massa da coisa do... Aí tu começa a transformar em coisa séria. Então, enquanto tu tem, por exemplo, o desenho dos X-Men, que é uma coisa lúdica, leve, e que passava no meio-dia para os guris do colégio ver, tu tem... A partir dos anos 2000, um X-Men mais sério, querendo, sabe, transformar essa coisa do herói, sabe? E é lógico que tu sempre teve, por exemplo, o Batman, que tinha essa estética do preto e tal, mas e que tinha esse tom também. Mas o lance não é esse. E também o lance do Batman, por exemplo, ele ainda... Teve o Batman 3, que é o Batman Forever, né? Que era um Batman já... Era meio brincando, era meio, sabe? Tem essa coisa dos anos 90 ali, que é meio brincadeira, meio que não é e tal. E o Batman 4 também, que também é uma bagunça aquele filme, mas é meio sério, meio... né? E a partir dos anos 2000, tu tem então o Batman que vem, o Batman Begins, nos anos 2005, que aí vem de novo, que eu acho que é a temática dos anos 2000, que começa a transformar tudo em sério, sabe mesmo, assim. Então a partir dos anos 2000, tudo que vem já, o herói é sério, sabe. Meio que perde essa coisa, né. Nos anos 90 ainda era brincadeira, cara, ainda tinha... leveza, entendeu? E esse é o ponto, cara. Era outro tempo, cara. Sabe? Era uma outra coisa. Era... Sabe? Não tinha essa coisa politicagem, sabe? Essa politicalha que a gente vê em filme hoje em dia. Tinha também, mas era bem... Assim, não era, sabe, as opiniões dos artistas, sabe? Hoje em dia, todo artista fala alguma merda no Twitter que vira uma, sabe, uma merda, entendeu? Naquele tempo, ninguém ligava a opinião de artista, ninguém nem ouvia falar, só, sabe? Não tinha como ouvir falar, porque não tinha mídia para eles se expressarem. E tá, sabe, talvez devia... A gente não ter tido mídia, cara. Devia não ter sido inventado isso. Sabe? Devia ter parado, cara. Sabe? Às vezes eu vejo gente... Desculpe se eu tô repetindo isso, mas também não sei se alguém ainda tá ouvindo aí esse podcast ainda. Mas... Eu já vi gente falando, gente que conheceu um pouco do passado... E eu também me coloco nisso aí. Apesar de que eu gosto de algumas coisas da tecnologia, cara, eu vejo assim, o passado com um olhar assim, um pouco mais... Não é que fosse perfeito, cara, mas é... Sei lá, cara, algumas coisas, sabe... A tecnologia é um negócio meio estranho, porque ela traz umas coisas ao mesmo tempo, né... Na verdade, tudo na vida é assim, né? Mas a tecnologia Sabe, às vezes eu fico. Sabe, ela trouxe isso, mas ao mesmo tempo nos trouxe também isso, entendeu? Tipo isso, cara. Twitter, por exemplo, Twitter. Era bom que não tivesse, cara. Sabe? E Twitter, e mídia social, entendeu? Então eu fico assim, sabe? E tem gente que fala, gente que conheceu o passado, assim, tipo, cara, era bom que às vezes não tivesse, sabe? E eu também acho isso. Eu acho que era o perfeito, era ter parado ali nos anos 2000, cara. Sabe? Anos 2000, 2002, 2003 ali. A merda dessa época era que a internet, por exemplo, ainda era muito merda, assim, no sentido de que tu, sabe, era demorado, enfim, se tu queria baixar uma música, entendeu? Mas não tinha YouTube, entendeu? Tu baixava música daqueles programas de compartilhamento, né? Mas, cara, talvez até fosse melhor não ter YouTube, sabe, cara? Eu não sei, talvez fosse melhor, sabe? O que a gente queria, que eu concordo com o Bill Burr, que é um comediante, é talvez a velocidade, cara. Talvez, ok, tu melhora um pouco a velocidade ali, mas era bom que não tivesse sido criado nada ali, cara. Tivesse parado ali, tivesse parado em e-mail, tivesse parado naqueles mirk, né? Aqueles chat room. E HTML para site e pronto, cara. E pronto, e acabou, cara. Fica nisso e não tem negócio de Twitter, e não tem, sabe, porra de Amazon, não tem nada disso, cara. Era para ter ficado ali, cara. Ter ficado em e-mail, no máximo tinha aquele MSN, pronto. No máximo era aquilo ali para ter entrado e acabou-se, cara. O resto tudo não era para ter sido criado. Não era pra ter se criado nem Orkut, cara. O Orkut ainda era legal, mas não era pra ter se criado Orkut, nem Facebook, muito menos Facebook. Olha a moto, cara. Olha o filho da puta dessa moto. Se esse cara não merece ter um acidente. Ah, meu Deus, cara. O que acontece com esses caras, cara, que estão 1 hora da manhã fazendo barulho, cara, na rua, cara? O que que é isso, cara? Sabe? Depois um cara desse tem um acidente, sabe? E o povo fica com pena, cara. O que diabo é isso? Cara, vão para casa, cara. Vão dormir. O que que vocês estão fazendo? Fazendo barulho, cara. 1 hora da manhã, meu irmão. Enfim, cara, que merda. Sim, aí o que eu tava falando era. Então, devia ter parado ali, cara. Mirk, tá? No máximo MSN, olha lá, cara. Orkut não era pra ter tido. Muito menos Facebook, entendeu? Muito menos Twitter, Instagram, muito menos, entendeu? Nada disso tinha que ter acontecido, cara. Nada disso. E nada, nem Google, cara. Nem Google. Era pra ter ficado no KD. Sabe, no Alta Vista e acabou-se, cara. No Yahoo, entendeu? E pronto, cara. Yahoo Mail e pronto. Te vira aí, fala aí com as pessoas aí. E não era pra ter inventado mais nada, cara. Eu sou da opinião disso aí, cara. Agora, eu não sei o que diabo é isso, cara, que as pessoas têm que ficar inventando e não sei o quê, e tecnologia e não sei o quê. Agora o cara pede Uber Eats e não sei o quê, iFood. Agora tu tem o celular e agora tu bota o aplicativo. Cara, mas onde é que vai parar isso, cara? Onde é que vai parar isso, cara? O cara quer que a gente tenha um chip aqui no olho, cara. Que o cara fique ligado 24 horas por dia na internet. É isso? É isso, né? Mas, porra, mano, sabe? Não era pra ter isso, cara. E eu concordo com essas pessoas que dizem que era pra gente ter parado. Um momento era pra ter dito, não, mas chega, a partir daqui não vai. Sabe? Só que não tem como fazer isso, né? Pelo menos no sistema livre, capitalista, não tem como fazer. Então já era, já foi. Agora não tem como voltar, né? Voltar agora é que nem essas coisas de direito, por exemplo, cara. Aí a gente volta para as coisas que eu geralmente falo aqui. Direito de mulher, direito de feminista e o caralho. Não tem como voltar, cara. Não tem como voltar. Ninguém vai deixar direito, cara. Isso não existe, sabe? Isso só vai acontecer alguma coisa quando houver uma quebra de sistema, cara. Quebra séria de sistema. Ninguém vai chegar e dizer, não, eu agora submeto os meus direitos que eu tinha, não quero ter mais. Não existe isso. Não existe isso. Ou você submete aquelas pessoas através de submeter no sentido de submissão, né? O que vai gerar uma... Enfim... Vai gerar conflito. Ou você não tira, cara. Acabou. Então, direito quando você dá... Pra você voltar... Não sei não, cara. Não volta mais, não. Então, é isso. Isso tem a ver com tecnologia também. Tecnologia, depois que você fez... Pra você voltar, meu amigo, só se tiver um cataclisma, cara. Tem que ter cataclisma, tem que ter fim de mundo, sabe? Fim de grandes proporções, tem que ter uma merda grande. Se não tiver, não tem, não vai parar, né? Agora que isso é uma merda, é. Porque onde é que vai parar? Não sei. Agora... Enfim. Cara, que merda foi esse podcast, né? Eu tenho aí o quê? Uma hora e dois. E foi só merda, né? Só bobagem, né? Mas... em geral foi isso, cara. Eu queria ter parado, sabe? Queria ter parado ali nos anos 90. Queria não ter tá lidando com essas merda aí de... Sabe? De tudo que tem hoje, novo, essas... Sabe? Sei lá, cara. Eu tava com outras coisas pra falar também, mas agora já tenho mais de uma hora aí, cara, de podcast, cara. Eu... Também tô preocupado aí com coisas aí do futuro, sabe? Sei lá, cara. É questão, assim, de trampo, sabe? O cara tá... Tem umas dúvidas aí, cara. Tô ficando velho, assim, e... O pessoal no Brasil não contrata, cara. E... As coisas estão se apertando aí, sabe? E eu tô assim, meio... Começando a ficar... Tem que olhar sério pra aquela ideia, assim, cara, sabe? De... Cara, se tu quiser... Sabe? Tu quer tirar a tua vida, é bom tu começar a olhar aí se é isso mesmo que tu quer, porque... Daqui a um tempo tu vai ter que pensar mesmo se vai ser isso ou... Sabe? Se vai ser isso mesmo, entendeu? Porque tá ficando sério, cara. Sabe, o Brasil ninguém contrata. É um país que tá parado. Sabe, pra voltar pra banco de faculdade pra tentar outra coisa, eu não quero, cara. Não tenho vontade nenhuma. E... Pra fazer curso técnico e tal, nem isso eu queria, cara. Pelo jeito vou ter que ver, né? Mas se eu for voltar, também não queria ter que voltar, cara. Sabe, na verdade eu queria era um te vira pro sistema e viver sabe? E pelo jeito eu vou ter que escolher mesmo, sei lá. É uma situação complicada, bicho. Vou ter que ver se eu quero mesmo puxar uma cordinha, sabe? E aí tava conversando aqui em casa sobre isso e ficou meio tenso mesmo essa questão assim de. Agora tem que ver, cara. Porque as minhas opções estão tão ruim, cara. Voltar pra, sabe? Voltar para banco de faculdade, cara, não quero, sabe? Eu mal aceito ter que voltar para trabalhar, cara, e sabe, eu tenho que ver o que que se eu volto para minha área antiga que eu tava, mas estava ruim já. E eu não sei, cara, tá difícil, tá difícil. Realmente tá difícil. É, tanto é que se você chegou aqui até aqui e quiser fazer alguma ajuda aí no podcast, eu agradeceria muito. Não é obrigado, mas é aquela coisa, né? Mas, de resto, eu tenho que ver aí o que eu vou fazer, cara, nesses. Eu tenho um par de anos aí para me decidir o que eu vou fazer, cara. Enfim, esse foi o podcast. Esse é o fim da picada, né, bicho? Puta que pariu. 1:11 da manhã. E esses merda fazendo barulho ainda na rua, entendeu? Não vão dormir, cara. Vai virar a noite, cara. E os caras tão aí na rua, cara, passando. Não vão dormir esses merda, cara. São 1:11 da manhã, cara. 1:11 da manhã, cara. Como é que a pessoa vai dormir, cara? Entendeu? Eu me lembro que eu fui, cara, em São Paulo, em 2006. E eu achava aquela cidade tão barulhenta. E eu achava a minha cidade, né, não tão barulhenta. Eu achava assim, tipo, tranquilo. Eu gostava dos barulhos da cidade, porque ela era uma cidade média, assim, ainda, naquele tempo. Então era um barulhinho, assim. São Paulo era uma merda, cara. Eu me lembro que quando eu dormi lá num bairro mais central um dia, que ficava 24 horas, o bicho não parava. Você ficava o tempo todo ouvindo carro e sabe, e coisa. E eu ficava, cara, como é que. Sabe, como é que as pessoas vivem aqui, cara? Sabe? Mas não. Na minha cidade eu achava numa boa, cara, né? É barulhinho de longe e tal. Mas agora, cara, o que que tá acontecendo? 11, 1:11 da manhã, ninguém parou ainda, os caras tão aí. Tô passando aqui, mas como se fosse na avenida. Que merda é essa, cara? Sabe? Sabe? Cara, a humanidade tem que acabar, bicho. Mas tem que acabar. Enfim, cara, eu vou embora aqui. Um forte abraço, até mais.